Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. Nosso abraço àqueles que nos acompanham pela internet e que não podem estar aqui. Se você nos acompanha pela internet e não veio no culto porque está com algum tipo de preguiça, venha no culto que nós vamos orar a Deus para tirar esse demônio da sua vida. Porque se foi por preguiça, o seu lugar era aqui. Agora, melhor você não ficar ofendido, não ir acompanhar o culto daí, do que não acompanhar de lugar nenhum. Mas nós aguardamos você aqui, mas não venha domingo à noite que vem. Porque domingo que vem à noite não teremos culto, nem às 18 e nem às 20. Porque há muitos anos já tem sido assim. No domingo de carnaval, o nosso grupo de evangelismo fará atividade de evangelismo, mas o culto não acontecerá aqui, como é o costume. O grupo de evangelismo sai às ruas e tudo. Se você quiser participar do evangelismo de carnaval, você precisa entrar em contato aqui com a nossa equipe, pastor Isaac, e pode vir a partir de sexta ou sábado? Sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, o verso 21. Pastor Natan, nós vamos orar no final aqui do culto pela Márcia, que fez um processo, passou por um processo aí de seleção e vai entrar como sargento no exército como técnica de enfermagem. Então ela está no culto conosco e no finalzinho do culto aqui nós vamos orar. Se a alta capacidade de síntese permitir também. Mas Deus vai abençoar aqui. Meu irmão, diga assim: eu vou sair desse culto mais abençoado. Eu vou sair desse culto uma pessoa melhor. Amém. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 21, e nós vamos meditar sobre mais uma das grandiosas e preciosas promessas do Senhor Jesus, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, nós estamos pensando sobre as grandiosas e preciosas promessas de Deus. As grandiosas e preciosas promessas de Jesus, melhor dizendo, elas, meus irmãos, têm um propósito na nossa vida. É nos tirar desse espírito de mundanismo, nos livrar da cobiça do mundo. Porque quando nós cremos nas promessas de Jesus, o nosso coração anela, sonha, deseja outras coisas. O mundo nos traz alguns convites que são muito atraentes. Mas como a música acabou de ser cantada agora, o convite de Jesus humanamente não é muito convincente. O mundo, humanamente falando, é convincente. O mundo é convencedor. Ele tem uma proposta que convence a mente mundana, a mente de quem não tem a influência do Espírito. Agora, quando Jesus diz, fala suas promessas, as suas promessas estão em outro nível, meus irmãos. Por exemplo, Jesus prometeu que vai ouvir, que o Pai ouvirá as nossas orações. Nós podemos ter certeza que Deus escuta a oração feita em nome de Jesus. Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias. E eu acho lindo essa expressão, todos os dias, porque é muito fácil termos amigos nos tempos favoráveis, companhias nas horas boas, companhias quando você está de bom humor, quando você está sorridente. Agora Jesus está com você até quando você tem mau humor e quando ninguém te aguenta. Outra promessa maravilhosa de Jesus é a promessa da vida eterna. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós falamos também sobre a promessa do sustento. Jesus disse que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas, porque quem busca o reino de Deus, busca o principal, as outras coisas são glacê, só para enfeitar, porque o principal é o reino de Deus. Agora nós acabamos de ler outra promessa de Jesus, e a promessa de Jesus é: quem tem os mandamentos dele e os guarda, esse mostra que ama a Deus, que ama Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, o que é amar a Jesus? Como nós mostramos que amamos a Jesus? Como alguém mostra que honra o pai e a mãe? Obediência. Nós não honramos a revelação, irmãos, do amor, se dá quando o amor custa algo. Então vamos entender uma coisa aqui. Se alguém diz assim: eu honro meu pai e minha mãe, e essa pessoa que diz eu honro meu pai e minha mãe, essa pessoa é assim, tem um apreço muito grande por viajar, e o pai e a mãe dizem assim: ah, você precisa nos obedecer agora, nós estamos pagando uma viagem para você, e a viagem vai ser em julho, nós pagamos a viagem e queremos que você vá viajar. A pessoa que gosta de viajar, é fácil atender o pedido do pai e a mãe para viajar? É fácil ou é difícil? Facílimo, é muito fácil. Se a pessoa é muito dada a doce, e a mãe faz um pudim, faz um pavê, e diz assim: olha, preparei para você e quero que você coma tudo, isso é só para você, eu fiz para você, minha filha querida do coração, que Deus me deu, presente do Senhor, esse pavê é todo seu, meu amor, essa menina que é apaixonada por doce, é difícil comer aquele pavê todo? Não. Agora, meus irmãos, a pessoa que viajou, que comeu o pavê, e ela diz assim para todo mundo: olha, eu amo a minha mãe, amo meu pai. Mas por que você diz isso? Ele mandou eu viajar e eu vou viajar mesmo. E agora, recentemente, minha mãe fez um pavê para mim e disse que era todo meu, comi tudo. Uma prova de amor à minha mãe. Isso é prova de amor? Não. Não é. Porque até a pessoa que você não tem convívio nenhum, se pegar um pavê inteiro, para você que é apaixonado com doce e aguenta mesmo comer, e te der, você não tem relacionamento nenhum com aquela pessoa, mas a pessoa te dá o pavê e diz assim: coma tudo. Você precisa assim de muito sacrifício, pensar primeiro se vai comer ou não. Não, você come sem saber quem é. Porque você gosta de pavê, você gosta de doce, você aguenta comer aquilo tudo. Você não é do tipo de pessoa que come um pouquinho e já enjoa com doce. Não, o seu organismo pede, você tem sede de doce. A pessoa não tem nada a ver com você, nunca fez nada com você, mas você vai comer aquele doce, não é por amor, é por gulodice. É porque você gosta do negócio. No que se refere, agora vamos pensar o contrário. Você gosta de viajar, você tem prazer em viajar, você tem possibilidade de viajar, é possível que viaja, tem as condições, e o pai e a mãe dizem assim: não gostaria que você viajasse. Por quê? Não sei por quê. Não, mas tem que ter um porquê, assim fica difícil. Não é assim que os filhos hoje falam? Os filhos hoje falam deste jeito. Uma criança de 3 anos diz assim: assim fica difícil. Porque os filhos todos nasceram, meus irmãos, esta geração, é todo mundo nasceu advogado. Todo mundo já nasceu advogado. Precisa de explicação para lá, para todo mundo cientista também. Quer que se prove. Só que pai e mãe tem horas que não conseguem explicar. Não consegue. Deixa eu lhe explicar, dizer a você que não é pai e não é mãe. É porque cabeça de pai e cabeça de mãe é uma coisa realmente diferente. Pai e mãe tem horas que não consegue explicar. Por que que não consegue explicar? Porque é uma questão de unção. É um negócio assim, meio escalafobético. Porque parece que Deus colocou na vida de cada pai e de cada mãe uma unção específica para tratar com aquela pessoa. Discernir as coisas daquela pessoa, entender as coisas. E parece que tem um sentimento, um discernimento das coisas que às vezes nem eles estão entendendo, e a mãe e o pai dizem assim, não pode viajar, e a pessoa diz, mas eu posso viajar. Não estou dizendo que você não pode porque não tem dinheiro, estou dizendo que você não deve. E se eu for? Se você for, eu não posso te proibir, porque você já é adulto, você já tem mais de 18 anos, você tem 20 anos, você tem 25, você tem 30 anos, eu não posso te proibir, mas eu confesso que não é o que eu gostaria. E você, por obediência, você diz, eu não vou desonrar meu pai. Eu não vou desobedecer. Por quê? Só para não desagradar. Mas e se o pai e a mãe tiver errado? Deus conserta na frente. O meu caso é com Deus. Aí você provou um outro tipo de coisa. Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus não é entrar num culto e sentir-se bem no culto. Não. Sentir-se bem é uma outra coisa. A pessoa pode não amar a Deus e sentir-se bem. Por conta do quê? Por conta de um monte de coisas. Por conta do ambiente, o momento que a pessoa está vivendo, as pessoas que estão cercando, muitas vezes o louvor. A pessoa gosta muito de música. Tem gente que gosta da música pela música. Gosta de música, qualquer música. Tocou, já tocou na pessoa. Pode ser música de igreja, pode ser música clássica. Pode ser, outros gostam de música pro lado de rock. Pode ser de igreja ou de fora de igreja. Eu, por exemplo, não gosto de samba. Nem de fora da igreja. De fora da igreja é que eu não gosto mesmo. Samba de igreja, eu tolero, mas eu sei que não tem nada de errado no conteúdo. Mas preste atenção, tem gente que gosta. E seja, é a música pela música, então a pessoa gosta do culto. Mas não significa amar a Jesus, porque amar a Jesus é você deixar de fazer uma coisa que quer fazer, porque Jesus mandou não fazer. Entendeu? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o guardar os mandamentos, meus irmãos, é uma coisa simplesmente linda. O que que é guardar o mandamento? Você já parou para pensar? Guardar o mandamento, você toma aquilo para a sua vida e carrega, você guarda aquilo com você. Irmãos, a vida chama aquilo que nós guardamos. Ela chama. As circunstâncias da vida convocam aquilo que nós guardamos no coração. Se você é uma pessoa que guardou no coração cobiça, vai haver um momento que a vida chama a cobiça. Se você guardou no coração inveja, a vida chama. Ela dá oportunidades de você invejar. Se você guardou no coração amargura, a vida chama a amargura. Ela vai dando oportunidades para que a amargura se manifeste. A vida chama aquilo que nós guardamos. Num momento da vida, você está vivendo uma encruzilhada, uma dificuldade. Então, dentro de você vem aquele mandamento guardado e diz, eu farei assim. Por conta do quê? Daquilo que está guardado em mim. E Jesus então vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é para levar a sério aquilo, é para obedecer aquilo. Eu não sei se eu contei para os irmãos aqui, Mas um dia eu fiquei... Essas coisas têm que acontecer, eu só falo aqui para nós mesmos, viu, irmãos? Isso não pode sair daqui desse ambiente, não. Isso é uma coisa que você não pode contar para ninguém. Porque é um segredo do pastor. Aqui é gabinete do pastor. É gabinete com o pastor invertido. É o pastor confessando pecado. Entendeu? Irmãos, um dia eu fiquei contrariado com a irmã Cristiane. Qual marido que já ficou contrariado com a esposa? Por favor, levante a mão. Tem uns que nunca ficaram, graças a Deus. Pastor Natan também sem graça de levantar a mão. Não sei, talvez a Miriane está ali presente, né, pastor? Levanta a esquerda, bem baixinho lá, no cantinho. Pastor Jorge também, bem baixinho, só para eu ver ali, está ali, né? Miriane, já ficou contrariada com o pastor Natan? Muitas vezes, pastor Natan. Olha, e ela falou com convicção. Ela disse claramente, muitas vezes, eu li nos lábios, muitas vezes. Bonito, pastor. O senhor tem dado motivo, né? Muito bonito. Mas o que aconteceu? Eu fiquei contrariado, irmãos. E todo mundo que é normal fica contrariado, não é verdade? Você tá olhando para o pastor com aquela cara de santarrão, pastor, senhor, que coisa feia, contrário. Não, aqui é a igreja de gente normal. Aqui é para gente normal. Eu fiquei normalmente contrariado. Fiquei chateado, irmãos. Eu estava indo para casa, eu acho que eu já contei isso aqui. Era umas 10 e pouca da noite. Um colega meu, e é por isso que a gente tem que ter colega bom, amigo bom. E eu estava indo para casa, pensando, vou chegar lá sério. Já viu quando o marido chega em casa sério, meu irmão? Falei, eu vou sério hoje. Vou dar confiança, não. Pelanca. Vou dar confiança, não. Irmãos, eu fui atender um telefonema de um pastor amigo meu. E ele falou, o que foi aí? Estou te achando, eu estou contrariado. Contrariado com o quê? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, a mulher que Deus me deu... Ele disse assim, para com isso, rapaz, pelo amor de Deus. Aí falou comigo assim, a sua esposa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só coisa positiva, né? Você vai chegar em casa, você vai levar um buquê de flores para ela. Irmãos, arrumar buquê de flores... 10h30 da noite, quando a gente mora em Nova Iguaçu ou Irajá, é fácil, porque você passa na frente do cemitério, sempre tem. Eu pensei, mas eu vou, porque eu já passei lá em Nova Iguaçu na frente do cemitério e comprei umas flores lá. Mas, preste atenção, onde é que eu vou? Eu falei, você tá é maluco. Irmãos, quando desliguei o telefone, aí é que está o negócio do guardar o mandamento. Estou contando isso só por causa do guardar o mandamento. Eu estava querendo fazer isso? Necas, não. Só que tem um detalhe. Tem um mandamento na Bíblia que eu resolvi obedecê-lo há muitos anos. O mandamento diz assim, obedecei aos vossos pastores. E esse amigo meu é um pastor na minha vida. E eu disse, agora eu tenho que obedecer. Ah, mas é 10h30, o problema é meu. Ah, mas ele falou, ele não sei o quê, pode não ser a vontade de Deus... problema dele se não for, se eu arrumar essas flores e chegar lá com flores e der tudo errado, Deus conserta. Irmãos, eu procurei e cheguei com as flores lá. Quando eu mexi na porta, as crianças vieram porque escutaram mexendo na porta, e aí você sabe como é que criança é curiosa, eu com aquilo para trás assim, e elas, e eu assim. E aí, as crianças viram, eu... É pra mamãe. Irmãos, Estava ela lá no quarto, coração empedernido, coração de pedra, olhando para aquele celular, pensando, ele vai chegar e eu não vou dar confiança não. E o que que aconteceu? Eu entrei com aquele negócio e as crianças já pulando de alegria, e eu dei o buquê. O que aconteceu? O Espírito Santo quebrou todas as pedras, e ela me agarrou, aleluia. Irmãos, presta atenção numa coisa, a vida, quem quiser falar mal de mim, tem material à vontade, né irmão? Eu dou confiança pra caramba, mas a vida dá oportunidade, porque o que que gritou lá dentro, lá? Obedecei aos vossos pastores. A vida chama aquilo que você guarda. Só que aí está dizendo assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama, agora vem a promessa. Aquele que me ama, ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos, quem obedece a minha palavra. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Separe 15, 20 minutos por dia. Se você tem muita dificuldade de ler, meu irmão, comece separando 5, mas leia a Bíblia, leia os mandamentos do Senhor, e diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí vem, e aquele que me ama, o que o texto diz? Aquele que me ama será amado por meu Pai, será amado por meu Pai. Irmãos, o Pai ama o mundo, o Pai ama o mundo todo, é verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus ama o mundo todo, Deus ama, meus irmãos, todas as pessoas, Deus ama a vida de cada uma, Deus ama a cada ser que Ele criou, Deus ama a sua criação. Entretanto, meus irmãos, prestem atenção aqui. Por que que a Bíblia diz então, aquele que me ama será amado por meu Pai? Será que o Pai ama só aquele que o ama? Não. Só que aqui, Deus ama diferente. Alguém pode dizer assim, mas pastor, Deus não ama todo mundo igual, não? Deus não ama todos igualmente, não? Deus ama a todos igualmente em termos de criatura. Deus ama todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Só, irmãos, que Deus devota um amor diferente para quem é filho. Amor diferente. Os amores são diferentes mesmo. Você acha que você ama todo mundo igual? Não ama, não. É claro que não ama. Você acha que todos os amigos são iguais para você? Não são. Meus irmãos, é até filho. Preste atenção numa coisa, tem gente que vai me jogar pedra aqui. Até filho, você tem amor de pai, amor de mãe com todos, é igual amor de mãe e de pai com todos. Com todos. Só que você tem afinidade com uns diferente com outros. Você pode dizer que não é, mas é. Quem está falando a verdade aqui sou eu. Não é você não. Você ama todo mundo com amor de pai, ama todo mundo com amor de mãe, mas existe, porque as pessoas são diferentes. Você ama mais um ou mais outro? Não é isso que eu estou falando. O amor é sentido. Por exemplo, você tem um filho que é maravilhoso, ele casou e liga para você todos os dias, e ele pergunta, mãe, está precisando de alguma coisa? Você ama esse filho de paixão. Ele levanta de manhã, compra o pão para a casa dele, deixa na casa dele, compra o seu pão, eu conheço o filho assim, e leva o pão para você, e toma café da manhã com você todo dia. Eu conheço o filho que leva o café, o pão para a mãe todos os dias. Ela ama esse filho de paixão, não ama? Ela tem outro filho, nem liga, aparece quando tem interesse. Ela ama os dois? Ama os dois. Um, ela ama em dor, sofrendo o desprezo, ela ama, mas esse amor é em estado de sofrimento. Ele apronta, ele faz errado, ele age errado, ele dá prejuízo, ela sofre. A mãe agora perdeu o neto, e o neto que ela perdeu foi morto pelo pai dele, filho dela. Ela ama esse filho que matou o neto dela, mas ela está amando em dor. Ele não podia fazer isso, e é capaz de ela dar a vida por ele que matou o neto dela. Ela ama. Ela, não sei se ela tem outros filhos lá, mas ela deve ter filhos que tem um comportamento diferente. Ela ama em prazer. Deus ama o mundo, alguns ele ama em dor, por estarem afastados, por uma vida de pecado, de imundícia, de promiscuidade. Ou ele ama em prazer, com alegria. Irmãos, eu gosto muito do texto bíblico que fala sobre o nascimento de Salomão. Salomão nasceu fruto do relacionamento do rei Davi com a mulher de Urias. Ele adulterou com a mulher de Urias, e a mulher de Urias teve um filho que morreu. Depois ela se tornou esposa dele, e ele então tem um filho com ela, e o filho é Salomão. Quando Salomão nasce, diz a Bíblia que Deus olhou para o menino e o amou. Esse amor ali de Deus para com Salomão, é o amor no sentido geral que Deus ama todo mundo? Não, é um amor especial. Tem gente especial para Deus? Tem. Tem. E eu posso ser especial e você pode ser, porque eu escolho ser especial e você escolhe ser especial. Deus tem filhos prediletos? Deus tem filhos, meus irmãos, que fazem a predileção por Deus. Deus tem filhos que escolhem, e eles escolhem. Eles escolhem por quê? Por causa da obediência. E meu irmão, no Velho Testamento, no livro de Oséias, tem um momento que Deus manda Oséias colocar o nome num filho chamado Lo-Ruama. Não vou amar mais Israel. Não. Lo-Ruama, não amado. Agora, por que que Deus estava fazendo aquilo? É para mostrar o seguinte: eu não serei mais favorável. Eu não vou fazer o vento soprar a favor tão fortemente. Quando Jesus diz, aquele que me ama será amado de meu Pai, é esse amor especial de Deus derramado nas nossas vidas, irmãos, quando Deus diz assim, olha, esse para mim, essa para mim, são especiais. E aí quando a pessoa morre, cumpre-se a palavra de Deus que diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, porque preciosa é aquela vida. Preciosa. Então há uma promessa. Você pode viver, e nós, muitos de nós, somos assim, temos um sentimento de mal amados. Mulher e homem mal amados. Que coisa ruim esse negócio de mal amado. Que troço chato esse negócio de mal amado. E quando é que a gente se sente mal amado? É quando você dedica um amor e de lá para cá não tem correspondência. Ou quando a pessoa pensa que o pai ou a mãe não amam. Ou quando você não se sente querido, acolhido, desejado, desejada pelos seus relacionamentos. No campo dos amigos, você não se sente querido. Acontece alguma programação e você é sempre esquecido, esquecida. Dentro da sua casa, você não recebe aquele carinho. E você sabe que nós todos, homens e mulheres, precisamos nos sentir filhos amados. E quando esse negócio falta na vida da gente, pode dar uma complicação danada. Mulher que olha para o marido e pensa a ele, eu sou uma mulher mal amada. Irmãos, isso traz uma dor. A mulher que faz isso, faz aquilo, que busca agradar, que busca fazer, que busca não ter correspondência. Homem também, que procura agradar, procura ser um bom marido, procura ajudar aqui, procura fazer daquele outro lado. Irmãos, nossa cabeça é difícil de ser entendida. Os irmãos sabem que às vezes nós estamos fazendo certas coisas como gesto de amor, e nem nós sabemos que estamos fazendo como gesto de amor. Mulher, por exemplo, que gosta de cozinhar, muitas vezes o cozinhar para ela é um gesto de amor, e nem ela está entendendo, sabendo aquilo. E às vezes ela faz lá um parangolé, e entrega aquilo, e faz aquilo, e o pessoal não a recebe aquilo como gesto de amor. A pessoa, inconsciente ou conscientemente, ela absorve aquilo. Os irmãos sabem uma coisa, por exemplo, no meu caso pessoal, eu me analisando nos meus estudos profundos a respeito de mim mesmo, por exemplo, eu descobri que comprar comida para casa, no meu caso, é um gesto de amor. Eu faço aquilo com amor. Eu faço isso com amor. Eu olho, por exemplo, para o frango. E eu penso, lá em casa fulano gosta de frango. Eu vou comprar esse frango desse jeito aqui por causa de fulano. Fulano gosta do iogurte assim, desse sabor. Eu compro aquilo como um gesto de amor. E sabe quem faz isso? A maioria aqui dos pais e mães. Você faz como gesto de amor, para comunicar amor. Aí se você compra um negócio, e a pessoa diz assim, só isso? Está lá você lá, mal amado. Olha a cabeça da gente, como é que é complicado. Tem outras coisas que você faz que é assim. Agora, nós não temos necessidade, meus irmãos, se obedecemos a palavra de Deus, de um sentimento de mal amado, sabe por quê? Porque o amor de Deus inunda os nossos corações. Uma coisa muito boa que pode acontecer com você, com a sua família, é Deus abrir assim aquele oceano de amor sobre a sua vida e levar aquela sujeirada toda embora e você se sentir amada, amado por Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também, disse Jesus, o amarei. Você viu alguém que Jesus amou e que ele não agisse favoravelmente? Por exemplo, na casa de Lázaro. Lázaro havia morrido. As irmãs de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus amava aquela família. E Jesus entra naquela família e faz um milagre. Quando Jesus, meus irmãos, tem esse amor por nós, ele tem esse amor, e o amor de Jesus é amor em ação. E diz o texto aqui, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, existem duas promessas aqui no texto, a promessa de amar e a promessa de revelar-se. E atenção aqui, a gente lê assim, eu me revelarei a ele. Isso não é coisa qualquer, isso é coisa profunda, me revelarei a ele. No Antigo Testamento há uma expressão riquíssima e muito importante no Antigo Testamento. Uma expressão importantíssima na teologia, a expressão eu sou. Eu sou. No Antigo Testamento, a expressão eu sou. Quando Moisés pediu para Deus falar o nome dele, ele disse, eu sou. Se alguém perguntar quem é que te enviou, você diz, eu sou, me enviou. Eu sou. É a própria existência, é a própria fonte de existência, é o ser, eu sou. Deus não tem, não dá nem para botar nome. Eu sou. No Novo Testamento, Jesus usa a expressão eu sou. E quando Jesus diz eu sou, e no Evangelho de João ela se repete 18 vezes. Quando Jesus diz eu sou, Jesus está usando para a cabeça do judeu e para quem estava habituado às escrituras do Antigo Testamento, uma expressão única. Ele está dizendo, eu sou. E ele diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a água da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Meu irmão, quando Jesus diz assim, aquele que me ama será amado por meu Pai. Então Deus vai nos amar e nossa vida vai ser cheia do amor de Deus. Mas não apenas isso, isso já bastaria. Mas é além disso. Nós vamos ter uma vida cheia do amor de Deus se obedecermos a Bíblia, se obedecermos a palavra, e Jesus vai se revelar a nós como eu sou. Ele vai se revelar a nós como eu sou o pão. Eu sou o pão. Então a sua alma não tem mais fome, porque você tem uma alma cheia do pão da vida, o seu espírito. E quando ele diz eu sou o pão, esta realidade se manifesta na sua vida, porque Deus é nosso sustento e Jesus vai sustentar a sua vida. Quando ele diz eu sou a videira, na sua vida ele vai se revelar como a videira, que você está preso ali e aconteça o que acontecer, Deus é a fonte da sua energia, Deus te sustenta, você está ligado a algo maior, você não é fruta fora do pé, você é fruta no pé, e o que você precisa, a raiz lhe dará. Aquilo que você precisa na vida, esteja ligado a Jesus, porque ele vai se revelar a você como a videira verdadeira. Quando ele diz eu sou o caminho, ele vai se revelar a você e vai conduzir os seus passos da vida, você não será errante. Quando ele diz eu sou a água da vida, você terá a água de Deus na sua vida, que é Jesus, e ele diz que aquele que nele crê, do seu interior correrão rios de águas vivas. Quando ele diz eu sou o bom pastor, você terá a manifestação, a revelação dele, prática, concreta, real na sua vida, de que ele cuida de você, sara suas feridas, conduz a sua vida, te guarda do mal no aprisco. Quando ele diz eu sou a porta, você sabe que ele está guardando a sua vida. E no caso do Novo Testamento, o pastor, ele era de fato a porta também, porque ele ficava naquele espaço onde as ovelhas saíam e entravam, e ele é que ficava em pé ali, não tinha porta, a porta era o pastor. E Jesus então está à porta da sua vida, te livrando do lobo que de fato é mau, chamado Satanás. Meus irmãos, essas coisas são tão abrangentes na vida, são tão maravilhosas, que coisa boa quando Jesus se revela a nós. Agora, se ele não se revelar, a gente fica assim cego, parecendo que Jesus é assim uma pessoa que viveu antigamente, e era um homem cabeludo, barbudo, que andou lá pela Galileia, fez uns negócios lá e acabou sendo crucificado. É um personagem da história. Jesus não é isso, Jesus é eu sou. Eu sou. Meu irmão, que coisa grandiosa. A promessa de que Deus, que Jesus vai nos amar e vai se revelar a nós. Eu gostaria de orar com você e pedirmos a Deus agora o cumprimento disso na sua vida, mas você tem que se dispor a obedecer a palavra de Deus. Tem bênçãos que Deus nos dá, nós nem pedimos, Deus dá, mas tem coisas que são condicionais, tem uma condição. Esse amor desse jeito, esse carinho de Deus com a pessoa diferente, é para quem se coloca de modo diferente diante dele. E o modo diferente, meu irmão, é o modo da obediência. É isso. É o modo da obediência. É o modo de querer agradar a Deus fazendo o que ele manda. Eu não sei. Você pode estar no culto essa noite aqui se sentindo uma pessoa assim, parece que tem uma laje que separa a sua vida do céu, não consegue sentir aquela presença de Deus, aquela nuvem pesada sobre a sua vida, você não consegue contemplar as coisas de Deus, parece que você tem mesmo que errar, porque fazer o certo não tem jeito. Quem sabe aquele sentimento de mal amado, mal amada, e fica buscando numa coisa e outra preencher aquele sentimento, aquele vazio. Mas olha, Jesus prometeu, e Ele pode cumprir na sua vida essa promessa, vai se revelar e te amar profundamente. O amor de Deus está derramado nos nossos corações, diz a Bíblia. Eu queria orar com você agora. Senhor Deus, que promessa rica, que promessa linda. Ó Senhor, revela-te, manifesta teu poder, manifesta a tua presença. O eu sou, pão da vida, caminho, verdade, vida, água da vida, videira verdadeira, bom pastor, porta das ovelhas. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor Jesus Cristo se revele e se manifeste em cada coração. Nós pedimos também, Senhor Deus, o teu poder para a tomada de uma decisão. Senhor, o teu poder para remover as barreiras, o teu poder para romper com aquilo que não é bom. Nós pedimos agora o fluir do teu Espírito, e que o teu Espírito Santo faça uma obra em cada vida aqui, em nome de Jesus, amém.